Minha alma está sede, por alma te uns gozes pelo publizeres. Como um servo anseia por uma corrente de água fresca, assim eu anseio por você, ó Deus. Tenho sede de você, o Deus vivo. Salmos 42, versículo 1 a 2. Estas palavras do salmista aplicam-se a todos os seres humanos. Deus nos fez, espírito, alma e corpo. Assim como nosso corpo tem fome de comida e bebida, nossa alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Se não alimentarmos nosso corpo ou não lhe dermos algo para beber, morreremos, ou se recebermos a comida ou bebida errada, ficaremos doentes. O mesmo se aplica à nossa alma, pois o homem não pode viver só de pão, mas precisa de cada palavra que Deus fala. Mateus 4, versículo 4. Eu sou o pão da vida, disse-lhe Jesus. Quem vem a mim nunca terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. João 6, versículo 33 a 35. Digo a verdade, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. João 6, versículo 47 a 48 e 51. Jesus disse à mulher de Samaria que se ela soubesse o que Deus dá, ela pediria a ele, e ele lhe daria água para beber. Ele também disse a ela que quem beber da água que ele dá, nunca mais terá sede. A água que ele dá se tornará nela uma fonte, que lhe dará água vivificante e lhe dará vida eterna. João 14, versículo 10 a 14. Jesus, o Verbo de Deus, que se fez homem e viveu entre nós, é o único pão vivo que sacia e o único que dá água viva para saciar a sede da nossa alma. Nada mais neste mundo pode dar a vida eterna e nos satisfazer. Nem dinheiro, prazer, mulheres, homens, fama, honra, bebida, dança, fumo, drogas ou qualquer outra coisa podem satisfazer a sede de nossa alma imortal. O rico, de quem Jesus falou, tinha todas essas coisas, mas quando finalmente foi para o inferno, sofreu uma sede eterna, e desejou que Lázaro mergulhasse o dedo na água e o colocasse sobre a língua ardente, pois ele era atormentado nas chamas do inferno eterno, mas Lázaro não pôde ajudá-lo. Lucas 16, versículo 19 a 31. Oh, meu amigo, pare de tentar alimentar sua alma com as coisas vazias deste mundo. Eles te enganam. Eles fingem satisfazê-lo e deixá-lo com mais fome e sede do que nunca. Será como um homem faminto que sonha que está comendo e acorda com fome. Ou como um homem morrendo de sede, que sonha que está bebendo e acorda com a garganta seca. Isaías 29, versículo 8. Se você não alimentar sua alma com o pão da vida e não lhe der a água da vida, ela morrerá. O prazer do pecado não é alimento para a alma. Deus nos criou e fez do homem uma alma vivente. Só Deus pode satisfazer o anseio e a sede de nossas almas. Nossas almas clamam a Deus, o Deus vivo, por satisfação. Se não permitirmos que nossas almas encontrem satisfação, morreremos e sofreremos sede e fome eternas nas chamas infindáveis do inferno. Jesus desceu do céu para alimentar nossas almas com o pão vivo e saciar nossas almas sedentas com a água viva. Assim como você come o pão natural e o toma em seu corpo, leve Jesus em seu coração e beba do Espírito Santo que Jesus enviou a este mundo para se tornar uma fonte de vida dentro de você, para iluminar e fortalecer você e conduzir você em toda a verdade. Jesus disse, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue vive em mim, e eu vivo nele. Este é o pão que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. João 6, versículo 54 a 58. Aceite agora Jesus, dom de Deus, aquele que sacia plenamente a fome de nossa alma. primeiro passo para o céu. Deus nos deu um caminho seguro que leva ao céu. Devemos seguir o caminho que Deus providenciou para nós. A escada que leva ao céu tem muitos degraus. O primeiro passo para Deus é arrependimento do pecado. João Batista ensinou e disse: afastem-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está próximo. Mateus 3:1-2. Os apóstolos disseram ao povo que se arrependesse. Pedro disse: cada um de vocês deve deixar seus pecados e ser batizado em nome de Jesus Cristo, para que seus pecados sejam perdoados. Atos 2:38. Arrependei-vos, pois, deste mal no vosso coração e orai ao Senhor para que vos perdoe. Deus ignorou os tempos em que as pessoas não o conheciam, mas agora Ele ordena a todos eles em todos os lugares a se afastarem de seus maus caminhos. Atos 3:19, 8:22 e 17:30. Para as igrejas apóstatas, Jesus, o cabeça da igreja, disse: pense o quão longe você caiu. Agora afaste-se dos seus pecados. Se você não fizer isso, eu irei até você em breve e lutarei contra você com a espada que sai da minha boca. Aqueles a quem amo eu repreendo e disciplino, portanto, seja sincero e se arrependa. Apocalipse 2:5-16. Arrepender-se significa dar as costas à sua antiga vida e voltar-se para seguir a Jesus e fazer a vontade de Deus. Atos 11:21 e 14:15. O arrependimento diz respeito a todos os pecadores e incrédulos, bem como a todos aqueles que são cristãos apenas de nome e vivem em pecado e estão espiritualmente mortos. Que eles se arrependam de seus pecados. O arrependimento faz com que a pessoa se afaste do pecado, abandone os ídolos, a feitiçaria, a embriaguez, a imoralidade sexual, o roubo, a mentira e as más práticas. Afaste-se de todo o mal que você está fazendo, e não deixe que seu pecado o destrua. Ezequiel 18:30-32. Arrependimento é a porta de entrada para a salvação plena. Mateus 3:2 e Atos 2:37-38. Arrependimento é a verdadeira tristeza pelos pecados que cometemos. Mateus 26:75 e 2 Coríntios 7:10. Arrependimento é afastar-se do pecado. Lucas 15:18. Arrependimento é confessar seu pecado e não escondê-lo. 1 João 1:9 e Provérbios 28:13. Arrependimento é entregar-se totalmente a Deus. Lucas 9:62. Arrependimento é corrigir o que você fez de errado. Lucas 19:8. O Espírito Santo convence do pecado e nos ajuda a nos arrepender. João 16:8. Alguns que se arrependeram. O rei Davi se arrependeu e foi perdoado. Salmos 51:1-12. Daniel se arrependeu em nome de seu povo e Deus o ouviu. Daniel 9:3-19. O rei e o povo de Nínive se arrependeram e toda a cidade foi salva. Jonas 3:5-10. O filho perdido se arrependeu e foi acolhido pelo pai. Lucas 15:21. Pedro, o apóstolo, arrependeu-se e foi perdoado. Mateus 26:75. Saulo se arrependeu e se tornou Paulo, o poderoso apóstolo. Atos 9:1-22. Falso arrependimento. Algumas pessoas se arrependem, mas seu arrependimento não é genuíno. Adão culpou Eva e Eva culpou a cobra por seus pecados. O rei Faraó se arrependeu para escapar do julgamento de Deus, mas seu arrependimento não foi genuíno. Êxodo 9:27 e 10:16. Balaão, o profeta, se arrependeu, mas continuou no caminho errado. Números 22:34. O rei Saul se arrependeu, mas queria ser honrado ao mesmo tempo e não mostrou nenhuma tristeza real por seu pecado. 1 Samuel 15, versículo 30. Judas Iscariotas se arrependeu de maneira falsa, confessou seu pecado diante de sacerdotes hipócritas em vez de ir a Jesus, a quem havia traído. Mateus 27, versículo 3 e 4. Devemos nos arrepender e confessar nossos pecados àquele contra quem pecamos. O filho perdido mostrou arrependimento genuíno. Levantou-se, deixou os porcos e seu dono e foi direto ao pai e disse, Pai, pequei contra Deus e contra você. Não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Lucas 15, versículo 11 a 24. Ele não acusou ninguém além de si mesmo, mas tinha fé na bondade e no amor de seu pai. Arrependimento verdadeiro. O verdadeiro arrependimento é conhecido por seus frutos e obras. Os frutos e obras da fé se mostram quando um pecador realmente deixa seus pecados e mostra uma verdadeira tristeza por seus caminhos pecaminosos. O ladrão devolverá o que roubou ao legítimo proprietário, sempre que possível. O bêbado acabará com sua cerveja e seu conhaque. Aquele que confiou em ídolos e feitiçaria queimará seus ídolos e encantos. O marido ou esposa infiel restaurará as relações corretas em sua casa e deixará todas as relações pecaminosas. Zaqueu, o chefe dos cobradores de impostos, aceitou Jesus em sua casa e disse, Ouça, Senhor, darei metade dos meus bens aos pobres e, se enganei a alguém, devolverei 4 vezes mais. Lucas 19, versículo 8. O escritor conhece centenas de pecadores que, após o arrependimento a Deus, devolveram todos os tipos de coisas roubadas ou ganhas indevidamente ao legítimo proprietário. Dinheiro, roupas, móveis, ferramentas, ovelhas, aves, bois, facas foram abandonados, tabaco, cartas, amuletos e remédios, dados, ossos de bruxas. Revólveres etc., etc., foram eliminados. Muitos pediram perdão àqueles a quem haviam ofendido e encontraram a paz. Ao fazer isso, muitos dos donos dos bens roubados que foram devolvidos também encontraram arrependimento e salvação. Não demore, ajoelhe-se agora e abra seu coração em arrependimento a Deus. De acordo com sua promessa, ele perdoará seus pecados e lhe dará paz e vida eterna. Hipocrisia. A hipocrisia é uma religião falsa, mantendo a forma externa de nossa religião, mas rejeitando seu poder realismo. Um hipócrita é uma pessoa que finge ser o que não é, que se disfarça. 2 Timóteo 3 versículo 5 e Mateus 23 versículo 13 a 14. Ele finge ser uma pessoa santa, mas vive em pecado secreto. Ele faz coisas boas para ser visto pelos homens e para obter elogios dos homens. Ele veste um manto de religião para cobrir seus muitos pecados. Jesus comparou os hipócritas a sepulcros caiados que são limpos e brancos por fora, mas podres por dentro. Um hipócrita está mais preocupado com a aparência externa da pureza do que com a pureza interna. Um hipócrita só ora a Deus em tempos de dificuldade, doença e perigo, ou quando está em necessidade, mas quando Deus o ajuda em seu problema, ele não tem amor por Deus e não passa tempo com Deus em oração. Ele é exatamente como o faraó que confessou seu pecado e o pecado de sua nação quando as pragas vieram sobre o Egito e pediu a Moisés que orasse, mas assim que as pragas terminaram, ele e seu povo endureceram seus corações. Êxodo 9 versículo 27 a 34 e 10 versículo 16 a 20. O hipócrita julga e critica severamente os outros por pequenas faltas, enquanto ele mesmo é culpado de faltas muito maiores. Ele é rápido em detectar ou ver o cisco no olho de seu irmão, mas não consegue ver a trave no seu próprio. Mateus 7 versículo 5. Ele gosta muito das cerimônias externas da igreja e da manutenção das tradições, mas não gosta da adoração espiritual de Deus. Mateus 15 versículo 2 e 7 a 8. O hipócrita gosta de fazer longas orações em público, mas não tem contato com Deus em casa. O pecado da hipocrisia é muito difícil de curar porque se esconde muito habilmente sob vários mantos de atividades religiosas. Também faz com que os de fora e os pagãos odeiem a religião cristã. Deus odeia a hipocrisia de todo o seu coração. O profeta Isaías diz: "O julgamento de Deus é como um fogo que queima para sempre. Qualquer um de nós pode sobreviver a um incêndio como esse? Você pode sobreviver se disser e fizer o que é certo. Não use seu poder para enganar os pobres, e não aceite suborno. Não se junte àqueles que planejam cometer assassinato ou fazer outras coisas más." Isaías 33, versículo 14 a 15. E a qualidade do trabalho de cada pessoa será vista quando o dia de Cristo expor. Pois naquele dia o fogo revelará a obra de todos. O fogo atestará e mostrará sua real qualidade. 1 Coríntios 3, versículo 13. Jesus disse: "Acautelai-vos do fermento dos fariseus, refiro-me à hipocrisia deles. Tudo o que estiver encoberto será descoberto, e todo o segredo será conhecido." Lucas 12, versículo 1b a 2. Todo o capítulo de Mateus 23 foi escrito para nos alertar sobre o pecado da hipocrisia. Jesus repreendeu e advertiu os escribas e fariseus por causa de sua hipocrisia. Ele os chamou de cobras e filhos de cobras e disse: "Que terrível para vocês, mestres da lei e fariseus! Hipócritas! Vocês limpam o exterior do seu copo e do seu prato, enquanto o interior está cheio do que você obteve pela violência e egoísmo. Fariseu cego! Limpe primeiro o que está dentro do copo, e então o lado de fora também ficará limpo. Que terrível para vocês, mestres da lei e fariseus! Hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, que parecem bonitos por fora, mas estão cheios de ossos e cadáveres em decomposição. Da mesma forma, por fora vocês aparecem bom para todos, mas por dentro você está cheio de hipocrisia e pecados." Mateus 23, versículo 25 a 28. Nos últimos dias, as pessoas se desviarão da verdade e seguirão espíritos mentirosos e ensinos de demônios, disseminados por mentirosos enganosos, cujas consciências estão mortas, como se fossem queimadas com ferro em brasa. 1 Timóteo 4, versículo 1 a 2. Eles não escaparão da condenação do inferno. Libertação. Como podemos ser libertos desse veneno mortal da hipocrisia? A primeira coisa é permitir que Deus, através do seu Espírito e da sua Palavra, nos convença de onde o espírito da hipocrisia pode ter-nos apoderado. O verdadeiro arrependimento e a plena confissão diante de Deus e, quando necessário, diante do homem, é o começo da libertação desse grande e profundo pecado. Devemos compreender plenamente que o olho de Deus que tudo vê pode ver todo o pecado. Podemos nos esconder dos olhos dos outros e enganar a nós mesmos, mas nunca podemos enganar a Deus. Ele conhece os pensamentos e intenções do coração e seu ouvido pode ouvir o que é falado em segredo. Devemos lembrar que cada pensamento nosso é conhecido no céu. Não podemos nos esconder dos olhos de Deus. Tudo o que está encoberto será descoberto, e todo o segredo será conhecido. Lucas 12, versículo 2. A esperança do hipócrita perecerá, pois um hipócrita não estará diante dele. Qual é a esperança do hipócrita, quando Deus tira a sua alma? Deus ouvirá seu clamor quando o problema vier a ele? Os sacrifícios de Deus são um espírito humilde. Meu sacrifício é um espírito humilde, ó Deus. Você não rejeitará um coração humilde e arrependido. Salmos 51, versículo 17. Você pode, portanto, encontrar libertação através do arrependimento humilde e confissão a Deus e deixar a vida do hipocrisia para viver uma vida cristã verdadeira na qual os frutos do arrependimento e do Espírito são vistos. Não seja um morcego. Um morcego parece um pássaro e, no entanto, não é um pássaro. Parece um rato, mas não é um rato. Não é um pássaro nem um rato. Gosta mais da escuridão do que da luz. É um retrato de muitos chamados cristãos que vão à igreja aos domingos, e no resto da semana eles vivem uma vida de pecado. Um dia eles fingem ser cristãos, no dia seguinte eles são como o pecador do mundo e o incrédulo. Eles parecem ser cristãos, mas em seus corações ainda se apegam aos velhos ídolos pagãos, concordam com o diabo, que é o Deus deste mundo, e cometem todo tipo de pecado. Eles tentam servir a Deus e Satanás. Eles são como o morcego, nem uma coisa nem outra, e gostam mais da escuridão do que da luz. Não seja um morcego. Seja um cristão. Eu gostaria que você fosse um ou outro. Deus disse, mas porque você é morno, nem quente nem frio, vou cuspir você da minha boca. Apocalipse 3 versículo 15 a 16.